Oi, Jair, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes do Ponto de Encontro. É, a combinação dos dias quentes, períodos de chuvas, são um prato cheio para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é transmissor da dengue, zika, chikungunya. Vale ressaltar que no ano passado tivemos um aumento no número de pessoas infectadas, se for comparado com 2018. Foram notificados mais de 1,5 milhão de casos prováveis de dengue no Brasil. A incidência é de 726 casos para 100 mil habitantes, o que torna uma doença endêmica. Os estados com mais números de casos de dengue são Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, que concentram 64% desses casos. Aqui em Santa Catarina, a Secretaria de Saúde considera que 97 municípios, dos 295, estão infestados pelo Aedes aegypti. E aí, para nós entendermos melhor sobre essas condições em que há proliferação do Aedes aegypti e essas doenças, nós convidamos para falar sobre o assunto o Dr. Rodrigo Quitolina, ele que é mestre em microbiologia, parasitologia e patologia pela Universidade Federal do Paraná. Seja bem-vindo, obrigado por nos atender, Dr. Rodrigo.
Muito obrigado pela recepção.
Bom, a gente sabe que a dengue, a zika, a chikungunya são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Que tipo de ambiente é mais favorável, hein, doutor, para que haja proliferação desse mosquito?
Bom, quando a gente fala do ambiente para o Aedes aegypti, ele tem uma preferência por locais geralmente quentes e úmidos, né? E a gente sabe que o Brasil, sendo um país subtropical, tem essa condição climática muito favorável. Nós temos períodos do ano com muitas chuvas e extremamente quente, né? O nosso verão acaba tendo esse perfil e isso acaba favorecendo a proliferação desse mosquito. Porque quando a gente fala das fases de vida, as fases larvárias desses mosquitos, eles sobrevivem na água, se reproduzem na água. Então, quando a gente tem períodos de chuva muito elevados, associado a essas altas temperaturas, acaba favorecendo, então, a proliferação dessa espécie.
Bom, este ou esta época do ano realmente é o período em que tem mais essa proliferação?
Isso, exatamente. A gente acaba começando com o nosso período de chuvas, principalmente aqui na região sul e sudeste, na época do verão, né? E aí o que acontece? Essa chuva em excesso acaba se acumulando muitas vezes em locais como reservatórios artificiais, latas, pneus, garrafas, e esses pequenos locais que acabam acumulando água são extremamente favoráveis para a proliferação desses mosquitos. As fêmeas acabam colocando os ovos nesses ambientes, quando acaba chovendo, esses pequenos copos, vasos e pneus acabam enchendo de água e acaba ocorrendo a eclosão dessas larvas.
Com esses pontos que o senhor nos apresentou, mas mesmo assim, por que no Brasil tem tanto desses casos, hein? Tem uma explicação?
Olha, a explicação, a gente pode falar que é a globalização, né? Eu costumo dizer que a globalização, ela é um verdadeiro cavalo de Troia quando a gente fala para a epidemiologia. Ela é extremamente importante para a nossa população, para a nossa sociedade, a gente consegue se comunicar com as pessoas de uma maneira muito eficiente hoje em dia, a gente consegue ir de um local para outro do mundo muito rápido. Mas da mesma maneira que a gente vai, essas arboviroses, esses insetos também acabam se deslocando, né? Quando a gente fala de todos esses arbovírus, eles não são originários do Brasil, né? Dengue e zika são originários da África, acabaram vindo para o Brasil, chikungunya é originário da região asiática. Só que como nós temos uma troca populacional, as pessoas acabam se locomovendo muito hoje em dia, isso acaba também acontecendo para nós, que foi o que aconteceu com os vírus, correto? A gente sabe que zika e chikungunya chegaram no Brasil ali nos anos de 2014, 2015 e 2016, vindos da região ali asiática.
Nós podemos considerar a febre amarela também englobada nesses arbovírus?
A febre amarela também é um arbovírus, né? Mas a febre amarela já é originária aqui do Brasil, então ela já era nossa.
Ah, ok. Então essas variedades aí também em outras partes do mundo, elas ocorrem? Como é que é a relação aí com outros países?
Isso. A gente tem dengue, zika e chikungunya, né, em várias regiões do mundo. Né? Como eu mencionei, a gente teve alguns casos de zika e chikungunya na região asiática, só que isso acabou migrando para o Brasil. O que acontece é que quando a gente fala de vírus, são seres vivos que acabam tendo mutações muito rápidas, correto? E isso acaba tendo perfis diferentes em outras regiões. Quando a gente fala do Zika, propriamente dito, a gente sabe que a cepa, o tipo de vírus que está circulando aqui no Brasil, levou à questão da microcefalia. Só que o vírus Zika que estava circulando na região da Colômbia, por exemplo, já não levava a essa formação, a essa questão de microcefalia em mulheres grávidas, né, que acabavam engravidando e tendo seus filhos.
Bom, quando nós tivemos a informação da Zika, o chikungunya especialmente, da microcefalia, que veio à tona, né, os diversos casos, parece que as pessoas ficaram muito preocupadas. Hoje tem uma sensação de que está meio abandonado, as pessoas não têm tanto essa preocupação, ou a realidade é a mesma?
Na realidade, a gente tem muitas vezes uma memória muito curta, né? A gente acaba se preocupando quando a gente está com uma epidemia, quando a gente está com os casos elevados, só que essas doenças, essas arboviroses, elas nunca sumiram. Acaba, sim, tendo uma diminuição dos casos em algumas épocas ao longo dos anos, mas isso vai mudar. Isso é muito comum para a dengue. Dengue, hoje, no Brasil, nós temos 4 sorotipos circulando, o dengue 1, o dengue 2, 3 e 4. Só que o que acontece? Uma vez que a pessoa pega dengue, por exemplo, para o dengue 1, essa pessoa não vai mais ficar doente por esse mesmo sorotipo. Só que todo momento pessoas novas chegam na localidade, nós temos pessoas nascendo, e essas pessoas nunca entraram em contato com esse sorotipo. Então vai chegar algum momento que a população nova numa determinada localidade, ela já está novamente suscetível a esse sorotipo. Então a gente acaba tendo essas variações de epidemias, né, ocasionadas pelos tipos de vírus que estão circulando.
Todos esses sintomas de infecção parecidos, né, bastante semelhantes, mas é necessário fazer testes? Como é que é essa sequência para saber a diferenciação de cada vírus?
Isso, exatamente. Quando a gente fala dos arboviroses, principalmente dengue, zika e chikungunya, eles têm sintomas muito parecidos, dor no corpo, febre, vermelhidão. O que acontece é que os casos mais graves, apenas que a gente acaba tendo sintomas mais clássicos. O grande problema quando a gente fala dessas arboviroses é que eles são vírus de famílias, de gêneros muito parecidos. Dengue e zika, por exemplo, eles pertencem à mesma família de vírus, a família Flaviviridae, e é o mesmo gênero que é o gênero Flavivirus. Quando a gente fala de testes, nós temos algumas metodologias. Uma é a questão da sorologia, que a gente busca no sangue do paciente a formação de anticorpos. Qual que é o problema? Para a sorologia, a gente só consegue ter um resultado positivo após ali 5 a 7 dias, que é o tempo que o nosso corpo leva para a formação desses anticorpos. Mas a gente acaba tendo reações cruzadas muito grandes entre dengue e zika, porque eles são vírus muito parecidos. Hoje, o ideal é que a gente trabalhasse muito com testes de biologia molecular. Por quê? Esses testes de biologia molecular, eles permitem com que a gente detecte com precisão quais são os vírus que estão circulando na população, seja dengue, zika ou chikungunya, e a gente consegue fazer isso já com 1 ou 2 dias da infecção. A gente não precisa esperar todo esse tempo de 5 a 7 dias para o nosso corpo desenvolver os anticorpos. Por quê? Os testes de biologia molecular, eles vão buscar, propriamente dito, o material genético desse vírus que está circulando na população. Isso é extremamente importante quando a gente fala, por exemplo, numa questão de vigilância virológica. Por quê? Na questão da dengue, nós temos 4 sorotipos. Existem regiões do país que um sorotipo é predominante, por exemplo, dengue 2. Só que se a população inteira já entrou em contato com o dengue 2, ela dificilmente vai desenvolver, né, a doença novamente, serão poucos casos. Mas se por acaso nessa região acabar entrando um novo sorotipo, por exemplo, dengue 3, isso nunca circulou ali, as chances de que a gente tenha uma epidemia são muito maiores. Por isso que hoje em dia os testes moleculares deveriam ser cada vez mais aplicados para que a gente consiga sempre estar prevenindo qualquer tipo de epidemia que possa vir a ocorrer.
Bom, doutor Rodrigo, quais são as soluções? Você falava desses testes que seria a sugestão para que acontecesse, mas há um custeamento? Como é que vocês, pesquisadores, como é que buscam para, então, diminuir esses problemas desses vírus?
Olha, hoje quando a gente fala da questão dos problemas com arbovirose, a gente precisa sempre trabalhar com uma questão de um controle integrado. A gente tem que a todo momento estar fazendo uma vigilância epidemiológica e virológica para saber quais são os tipos de vírus, de arbovírus que estão circulando, mas a gente precisa estar a todo momento fazendo um controle populacional desses vetores, na questão do Aedes aegypti. O Aedes aegypti é um mosquito extremamente adaptável, ele consegue se adaptar a todas as localidades. Antigamente a gente falava que ele se reproduzia apenas em água limpa e parada. Hoje já tem estudos que mostram que ele se desenvolve até mesmo em esgoto e numa velocidade muito mais rápida do que na água limpa e parada. Então, o que a gente precisa é sempre estar focando num controle desses vetores de maneira integrada. E aí a gente precisa da participação tanto do poder público, né, com a questão de disponibilização de verbas, realização de campanhas para conscientizar a população, mas a população precisa a todo momento fazer a parte dela. Porque aquela coisa que eu falei, a gente tem uma memória muito curta. Nos anos que a gente tem epidemia, todo mundo lembra de limpar o vasinho de planta, de não deixar a água acumular. Mas conforme esses casos vão diminuindo, a gente acaba esquecendo. Mas se a gente esquece, mais cedo ou mais tarde, esses casos vão voltar novamente. Então a gente precisa, sim, um trabalho conjunto, tanto da população quanto das autoridades públicas, para que a gente consiga evitar essas grandes epidemias que causam tanta mazela para a nossa população.
Doutor Rodrigo Quitolina, obrigado pela sua participação conosco aqui na Rádio Marconi.
Eu que agradeço, de Carlos. Tudo de bom para vocês.
Aí então a palavra do doutor Rodrigo Quitolina, ele que é mestre em microbiologia, parasitologia e patologia pela Universidade Federal do Paraná, falando sobre os arbovírus, que emblogam aí o vírus da dengue, zika, chikungunya. Importante, fique atento você também. Informação do repórter Marconi. Hoje nós falamos em nome de Altoff Supermercados. Temos a terça da higiene e limpeza. Lava roupas Ultra Class, pacote de 1 kg, R$ 2,79. Amaciante P, frasco 2 litros, R$ 5,89. É a terça da higiene e limpeza do Altoff Supermercados. Comprar bem, viver melhor. E o aniversário das clínicas odontológicas Oral Bianco, 2 anos em Uruçanga. Você não precisa mais sair de Uruçanga para ter dentes fixos com qualidade e agilidade para fazer o tratamento odontológico ideal. Passe na Oral Bianco. O telefone é o 34650088, fica ali próximo à Caixa Econômica de Uruçanga. E o Feirão de Fábrica Roluz em Estação Cocal, Morro da Fumaça, também está conosco. Tem novidades do verão, preços imbatíveis. Você na moda, sempre com muita economia, na Roluz em Estação Cocal, Morro da Fumaça. O repórter Marconi fica por aqui. A gente volta a qualquer momento. E eu te convido para estar conosco das 5 às 6 da tarde, no Giro Final, com a minha apresentação. Até lá!